Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Anini.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
Tchan, 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 tchan. Somos todos humanos, mas somos todos diferentes.
Um debate muito legal sobre racismo, preconceito e diferenças sociais.
E muito mais. Roda a vinheta, panda!
Legal, legal. Está no ar mais um Pensar a Dois, sempre com temas muito provocantes, muito reflexivos sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa realidade. E o tema do programa de hoje foi inspirado no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E se você esteve atento às manifestações nas redes sociais, você deve ter percebido que, além das publicações referentes às homenagens ao Dia da Consciência Negra, houve muitas pessoas falando sobre a importância do Dia da Consciência Humana ou de como seria bom o dia que chegasse, né, que todos nós comemorássemos o Dia da Consciência Humana ou o Dia dos Humanos, alguma coisa assim. E isso, né, amor, levou a gente a refletir sobre vários aspectos do que envolve a comemoração de dias específicos relacionadas a raças, a comemorações religiosas, enfim, a esses tipos de datas, né? E ir um pouco mais a fundo, sair dessa discussão mais rasa, né? Se isso é certo ou não comemorar o Dia da Consciência Negra, o porquê que não existe a consciência branca, enfim. Muita gente usa como método, como defesa do Dia da Consciência Humana, aquele famoso trecho do filme, da entrevista
do Morgan Freeman,
que ele deu ao programa 60 Minutos, que, aliás, é um baita de um programa de entrevistas. Recomendo sempre que, se você tiver a oportunidade, assista. São sempre entrevistas muito profundas, muito densas e sempre com entrevistados com conteúdo que tem muito a dizer. E daí essas pessoas geralmente pegam aquele famoso trechinho, que deve dar uns 2 minutos, em que ele fala que não vê sentido em ter o Dia da Consciência Negra, que ele não precisa ter...
Na verdade, ele fala que é ridículo ter um Dia da Consciência Negra, né? Porque ele vai confiar a toda a carreira dele a um mês, né? Que seria o mês da... em homenagem à consciência negra. E quando ele fala que é ridículo, né? É uma frase que ficou muito conhecida. É que ele fala, se a gente parar de se preocupar com a consciência negra, amarela, branca, que seja, e a gente se preocupar mais com a consciência humana, a partir disso, o racismo pode desaparecer, né?
E... Mas é meio polêmico essa posição dele, né? Eu, pelo menos, discordo, né?
É bem polêmico, acho que algumas coisas podem fazer sentido, mas outras não, né? Porque se a gente parar de falar da consciência negra, Isso. Aí é que o bicho pega.
Não, é aí que parar, vai... E parar de falar de racismo, né? Porque é incrível que nos dias de hoje você veja nas redes sociais pessoas que defendem que não existe racismo, que é mimimi, que é vitimismo. É. Né? E não são poucas, são muitas pessoas que defendem essa tese.
Na verdade, o racismo existiu desde sempre, né? Surgiu como preconceito e acho que a partir do século mais ou menos 19 que veio como racismo, né? Foi rotulado aí como racismo. Mas uma coisa também acho que faz sentido, né? A gente, culturalmente, historicamente, acho que a gente criou, o homem criou essa divisão, né? Rotulando os homens negros, né? Os gays, os refugiados, sei lá, os nordestinos. Só que cada um tem a sua história, né? E talvez essa rotulagem seja até um pouco coerente para diferenciar a cultura e a história de cada um. Porque somos iguais, sim, como seres humanos, mas somos diferentes, porque cada um tem sua cultura, cada um tem a sua história, cada um tem algo a contribuir com essa
positivo. Sociedade,
né? E isso é bem legal. Os negros têm toda uma história aí...
De luta, de superação.
De batalha, de superação, e é uma luta contínua que não se pode deixar não contar essas histórias.
Exatamente.
Muito pelo contrário.
Acho que a ideia... de fazer esse título, né? Somos todos humanos, mas não somos iguais, somos diferentes, é é para pegar esses dois enfoques. Do quê? Ok, o dia da consciência humana, se um dia ela vier, né? Ok, é bacana, mas a gente não pode... A comemoração do Dia da Consciência Humana não exclui a comemoração de outras datas emblemáticas, como o Dia da Consciência Negra, ou datas relacionadas a...
Dia do Índio,
ou feriados judaicos, alguma coisa assim. Porque cada povo tem a sua história, né? E isso tem que ser louvado, tem que ser defendido, é um legado, é história. Isso não pode ser esquecido, né? Geralmente os governos totalitários, para se manter no topo, faz com que parte da história seja esquecida e daí só aquilo que interessa seja lembrado e conhecido pelas pessoas, né? Então, sim, esses dias, qualquer dia que seja, pode ser o Dia da Consciência Negra ou qualquer outro que celebre uma raça, um grupo religioso, é interessante e é salutar que ele se mantenha e seja comemorado. E também a ideia de falar que somos todos diferentes também é de um ponto de vista negativo, dizendo que na nossa sociedade existem muitas diferenças, né? Então você está muito na moda agora falar em meritocracia, né? Veja, se você, no meu entendimento, se você fala de meritocracia dentro de uma empresa, com pessoas ocupando o mesmo cargo, com a mesma qualificação, e você aplicar métodos de meritocracia para fazer com que as pessoas recebam promoção, recebam bônus, ok. Mas dentro da nossa sociedade, a meritocracia não se aplica. Porque...
Opa, basta ver aí a diferença salarial de homens e mulheres, né, que ocupam o mesmo cargo, têm as mesmas funções. E por que as mulheres não conseguem adquirir um salário igual ao do homem? Né? Saiu até uma matéria aqui na Exame, né, amor? Que aponta que nós, mulheres, ainda precisamos de 202 anos para conseguir, talvez, né, ter essa equiparação salarial. Então, olha que discrepância, né? E olha que essa discrepância salarial já melhorou. Imagina vocês, já melhorou, e é fato, mas 202 anos, pelo amor de Deus, eu quero estar viva ainda para ver essa igualdade salarial.
Não, imagine mulheres... negras que moram em regiões mais afastadas, né, dos grandes centros, ou seja, a situação é muito pior, né? Então, aplicar o conceito de meritocracia na sociedade como um todo é inviável, porque a formação que se dá, as oportunidades que são dadas para as pessoas são muito diferentes, há um abismo social tremendo, né? Você falar em meritocracia sendo uma pessoa branca, de classe média, cristã, que estudou nas melhores escolas, né, ou em boas escolas, como por exemplo no nosso caso, né, é muito confortável você dizer isso. Agora, pega a questão da meritocracia para uma pessoa negra que mora em periferia, que tem problemas familiares tremendo, que ganha pouco, que não consegue ir em boas escolas. Então você não consegue aplicar a meritocracia, né? E uma outra coisa curiosa que eu esqueci de mencionar é que geralmente os defensores do Dia da Consciência Humana, ou que falam que o racismo é vitimismo, em 99,999% são pessoas brancas, cristãs e de classe média alta, né? Acho que um exercício importante de empatia, se você que nos ouve é um dos defensores dessa tese de que não existe racismo, de vitimismo, que é tudo exagero, né?
Apenas se coloque do outro lado.
Ou
né?
pergunte para qualquer pessoa negra se ela já sofreu preconceito, se há diferença salarial entre o que ela recebe e outra pessoa branca do mesmo cargo, revistas policiais.
As oportunidades claramente não são as mesmas, né? Para um branco e para um negro, por exemplo. A gente vê isso aí todo dia. Basta você assistir as novelas e ver quais são os papéis, né, os personagens que os negros ocupam, que eles, enfim, fazem. Papéis de novelas de época são todos escravos. Outras novelas mais contemporâneas, eles são empregadas domésticas, motorista, dificilmente. É lógico que tem algumas novelas, eu acho que já pensam, já estão começando a colocar os negros, né, em
papel de
papéis
mais destaque,
de mais destaque. Inclusive, eu vi outro dia uma matéria que até vai sair uma novela aí falando do tema refugiados. E eu achei bem legal, porque eu sou um pouco envolvida aí com esse tema e faço parte de um projeto com refugiados. E vejo claramente que as oportunidades para eles são totalmente escala, sei lá, se eu vou comparar com as dos brancos e com as pessoas, né, que são nativas, são totalmente diferentes, bem menores.
É, imagina, então, uma refugiada negra, mulher...
Isso, mãe de alguns filhos, porque elas adoram... Elas geralmente têm mais de um filho, né, e vêm... É, especificamente aqui para o Brasil, buscar uma vida melhor. E é uma situação bem complicada, porque elas vêm de... Eles, né? Tanto homem como mulher, as famílias vêm de países com um histórico bem complicado, ou
de guerra,
miséria. Então, eles vêm pedir refúgio aqui no Brasil. E o que acontece é que existe também muito preconceito, porque as pessoas, assim como as empresas, né, não sabem exatamente o que é o refúgio, né? Elas rotulam os refugiados como pessoas que não têm nenhuma qualificação, e não é bem assim. É lógico que a gente tem pessoas que vêm para o Brasil que não têm uma formação, né? não têm uma qualificação, mas tem muitos que são graduados, tem muitos que têm bons estudos.
Mas acho que tem uma outra questão que você já comentou comigo, amor, é que as empresas, quando... ou ONGs, quando tem que dar oportunidade para alguém de uma classe social mais baixa, mais necessitado, ele sempre defende o seguinte: não, eu vou dar oportunidade para brasileiro.
Isso.
Não para quem vem de fora.
É aquela mesma coisa, né? Porque eu já ouvi, por que ajudar refugiados se a gente tem tanto brasileiro aqui necessitado, né? Tem tanta gente que precisa de ajuda ou financeira ou de um apoio ou psicológico, enfim. Por que não ajudar os brasileiros e os refugiados? Sinceramente, na minha opinião, a gente ajuda quem quer ser ajudado, né? Muitas vezes a gente até oferece ajuda para algumas pessoas e elas recusam. E no caso dos refugiados, particularmente eu falo porque eu estou vivenciando isso, são pessoas muitíssimo gratas, assim, quando são ajudadas, né? Quando recebem ao menos uma palavra de apoio. E quando elas conseguem um emprego, elas ficam tão gratas e elas dão o sangue, porque aquela oportunidade é única para elas, né? Elas saem de um país, sei lá, sabe lá Deus como, chegam aqui, continuam sendo discriminadas, principalmente os negros, né, mulheres e ainda refugiados, porque tem essa rotulação, é refugiado. Então, eles se doam muito mais, né, se eu for até comparar, assim, porque eles necessitam, talvez, muito mais. Então, eles dão valor àquele trabalho, né? Eu já ouvi depoimentos de algumas empresas que contrataram refugiados e vem esse tipo de feedback, né? Que eles são muito dedicados, porque eles ficam extremamente gratos pela oportunidade.
E acho que, desenvolvendo mais o raciocínio, o tema, a gente reconhece, né, a humanidade... todos pertencendo à raça humana, mas não podemos esquecer as diferenças por esses dois motivos, né? Primeiro, porque cada raça, cada grupo tem a sua peculiaridade e deve ser louvado, né? E também a gente não pode fechar os olhos, não pode deixar de debater as diferenças sociais que existem envolvendo as pessoas da raça negra, índios, mulheres, né? Isso tem que ser debatido, sim. Então, pegar só aquele vídeo do Morgan Freeman como uma defesa de tese, uma argumentação favorável a que não é necessário comemorar o Dia da Consciência Negra, ou que as pessoas que enxergam racismo, na verdade, estão se vitimizando, né? Eu acho que a pessoa tem que procurar outras fontes, né? Quando eu leio esse tipo de comentário nas redes sociais, sendo muito aberto, muito franco aqui, minha primeira reação é querer, meio que de uma forma agressiva, chacoalhar a pessoa, né? Falando assim, acorda que isso que você está falando é uma tremenda de uma besteira. Por outro lado, exercendo a questão da empatia, que é uma coisa difícil, né? Mas ela é muito rica, traz um bom retorno. Eu vejo que essas pessoas, na verdade, essas pessoas que defendem essa tese do vitimismo, na verdade, são vítimas de uma certa ignorância, né? Ou vítimas de uma única fonte, uma única argumentação enviesada. Então, eu quero crer, né, que não são, tem, lógico que tem alguns casos de realmente racismo, né, pessoas que defendem esse ponto de vista porque são racistas, né, isso acontece, infelizmente, e tem aquelas pessoas que simplesmente vão no embalo das outras, pegaram alguma referência na internet, no YouTube, no WhatsApp, mas que não se aprofundaram, né, e não abriram leque de fontes, né. Acho que isso é muito importante, né, ter mais de uma fonte de referência, não pegar apenas um videozinho que viu no YouTube ou que recebeu no WhatsApp e sair compartilhando esse ponto de vista sem aprofundar mais, né. Então, se você que nos ouve é adepto, né, da teoria do vitimismo, procure outras fontes, né, não use só o vídeo do Morgan Freeman, tem outro também do Hélio de la Penha, em que ele é contra as cotas, né, eles têm lá a argumentação dele, né, ok, respeito, mas no meu entendimento as cotas são necessárias, né, não para a vida inteira, mas elas vêm tentar fazer um acerto, um corretivo, né, nessa atual situação. Pegam também uns outros trechinhos do Mr. Catra, alguma coisa assim, né? Mas
acho que basta pensar um pouquinho e voltar um pouquinho alguns mil anos atrás, né, amor? Historicamente, o homem pintou Jesus de branco com olhos azuis. Maria é branca, os anjos são brancos, né? Então, assim, que garantia a gente tem de que Jesus foi branco, de que Maria é branca, de que os anjos são brancos? Então, é só você parar e refletir sobre essas pinturas que nós fizemos e pensar como não tem racismo, né? Todos, praticamente, esses ícones religiosos, principalmente, são todos brancos.
É uma grande visão eurocêntrica, né? E, enfim, acho que quem defende esse ponto de vista só precisa fazer o quê? Buscar outras fontes, ampliar, né? Saber que existem mais informações. E daí você pega essas duas informações, coloque na balança e tire sua conclusão. É, mas o que eu adianto? Que se você é uma pessoa bem intencionada, que se você não é uma pessoa racista, naturalmente você vai mudar de opinião. Agora, se você é racista, acho que é uma questão mais de caráter mesmo, né? Daí acho que não tem muito o que fazer, né? Mas pesquise mais, não creia só nesse videozinho que você recebeu aí do Dia da Consciência Humana, né? Procure outras fontes que tem muita coisa legal. Tem um livro muito bacana do Hélio dos Santos, que vai me fugir o nome agora, eu li há muito tempo, acho que há uns 10 anos, mas é o Círculo Racismo no Brasil, um Círculo Vicioso, algo assim. Não é esse o título, mas é algo assim, do Hélio Santos. É maravilhoso esse livro e recomendo que você leia, né? E acho que você lendo vai mudar muita coisa aí na sua opinião. E N outros livros que você pode olhar, né?
Então acho que vale, importante é a gente ter essa consciência, né? Em sim acreditar e sim afirmar que existe racismo, acho que não só racismo contra as várias outras coisas, né? Contra os homossexuais, contra os negros, os amarelos, os muçulmanos, os judeus, enfim, somos realmente um povo preconceituoso. E isso vem desde sempre. Não é uma coisa que surgiu de agora, né? Então, realmente dizer que não existe racismo e mais uma vez frisando, somos realmente seres humanos, somos iguais como seres humanos, mas somos todos diferentes, né? Cada um tem a sua. Cada um é um ser, cada ser é único. Graças a Deus que somos assim, né? Porque é assim que a gente tem capacidade de absorver conhecimento de outras culturas, de outras raças, de outros povos. E é misturado que a gente vive, né? Imagina um país como o nosso, miscigenado, que tem todas as raças, e ainda continuamos aí na era do ainda não evoluímos tanto para assumir.
É, tem uma riqueza muito cultural muito grande a ser explorada, né? E isso, você vê que são feitas ações, são promovidos eventos, né, para procurar essa união, mas é só um primeiro passo. A gente está no estágio bem embrionário ainda, no meu entendimento. Mas já evoluímos muito, né, dos últimos anos para cá, né?
Só não vale esperar 202 anos
aí não dá, né?
Para as mulheres conseguirem aí uma equiparação salarial, pelo amor de Deus.
Aí não dá. E, enfim, essa aqui acho que é a nossa opinião, né? Não tem... Acho que a gente já abordou todos os pontos que a gente gostaria de falar.
Se a gente fosse estender, né, amor, falar muita coisa aqui sobre o preconceito contra as mulheres, contra os homossexuais, que hoje em dia está muito em alta, né, acontecem muitas coisas, muitos atos até agressivos contra homossexuais, contra os negros, contra as mulheres também. Então, acho que mais é para a gente engatilhar aí um assunto, refletir, e agir, né, para mudar esse quadro aí, para mudar esse nosso quadro de racismo aí no país.
Acho que fica aqui como mensagem final, seja humano, seja diferente e seja empático e seja respeitoso com os outros, né? Acho que dessa forma vamos ter uma sociedade muito melhor, mais justa, mais participativa, sem violência, sem agressões, em que todos possam participar e cada um ao seu jeito, né? Cada um defendendo a sua crença, defendendo seus valores, sua história, seu legado. Legal, vamos lá então às nossas dicas aleatórias. Quer começar, amor, ou eu posso falar?
Eu começo, gatinho. A minha dica de hoje é uma dica de uma série no Netflix chamada Juana Inês. É uma série mexicana, ali que se passa por volta do século XVII. E fala de uma freira, na verdade uma freira feminista.
Olha!
Bem polêmica.
Essa praga já existia naquela época. Por isso que o mundo está assim.
Século XVII, hein? Que se envolve, e ela ainda pior, ela ainda se envolve em um caso de amor proibido com uma mulher.
Feminista e lésbica?
Imagina, freira, feminista. Nossa. E lésbica. E daí ela encara uma opressão, imagina, no México, século XVII, imagina com essa coitada aí encarou. Eu ainda estou no último capítulo, mas já recomendo... Porque além dessa polêmica de freira feminista e lésbica, envolve todo aquele contexto da época da Inquisição, e aí a gente estava falando aqui de preconceito, a gente vê ali do preconceito contra as mulheres, né, que eram chamadas de bruxas, que eram queimadas simplesmente por praticarem, por seguirem outras crenças que não era seguir a Igreja Católica. Então, assim, assistam, acho que vale a pena. E eu, particularmente, cada dia mais fico mais...
Vidrada.
Não diria nem vidrada, mas fico mais decepcionada com a Igreja.
Olha só, palavras fortes, mas sinceras, isso é que importa. E a minha dica aleatória é para quem gosta de artes, gosta de passeio, gosta de natureza. É o Museu de Inhotim, em Brumadinho, em Minas. Eu defino como uma espécie de Disneylândia para quem gosta de artes plásticas, né? É um lugar gigante, né? Não sei exatamente aqui, estou sem acesso ao site, mas é uma área espantosa, né? Grande pra caramba, é um parque. E ao longo desse parque, além de obras abertas, né, ao ar livre, você tem salões, áreas fechadas, com exposições. Há desde exposições fixas, como também temporárias. E uma coisa legal, mais recentemente, eles liberaram a possibilidade de você tirar fotos. Na época que a gente foi, não podia,
ai,
né, amor?
É, na época que a gente foi, a gente não pôde tirar foto. Mesmo assim, a gente fez algumas escondidas.
Acho que todo mundo faz isso, né? Mas não faça isso, tá? Quer dizer, agora faça, agora porque pode. Agora pode, né? Mas, crianças, naquela época não era legal fazer isso. A gente fez com algumas, tá? Mas a gente já pediu perdão aqui aos nossos orixás, aos nossos deuses, e tá tudo certo. Eu tô vendo aqui, a Pri abriu o site, são 20 quilômetros de área, né? 20 quilômetros quadrados de área, uma área imensa, né? Tem até ali os trenzinhos, né? Os carrinhos elétricos, para quem tem dificuldade, pessoas mais idosas ou com dificuldade de locomoção, é bem legal você comprar, fazer a aquisição da pulseira, né, que dá acesso que dá a possibilidade de pegar esse trenzinho que circula, né, porque você anda pra caramba.
Acho que pode até mesclar, principalmente quem vai com criança, mesclar um pouco caminhando e um pouco com um trenzinho, né? Pra não cansar tanto, porque é grande e tem subidas, né, amor? Tem trechos que são pirambeiras, são as pirambeiras.
Tem também, acho que dois ou três restaurantes, né? Maravilhosos, ótima comida, uma paisagem linda, né? Então fica essa dica aí. O Museu Parque, né, de Inhotim, em Minas, vale a pena ir. Nas imediações, nas cidades próximas, tem bons hotéis, tem boas pousadas, né? Dá para ficar. A dica é: fuja de feriados, né, e de período de férias, porque fica muito cheio, muito mesmo, né? Então procure ir em períodos que não... dá para você conhecer em um final de semana, né, tranquilo. Então, por exemplo, você pode ir se você conseguir, né, ir, por exemplo, na sexta, daí visita lá um pouco no sábado, um pouco no domingo e depois retorna, né? É um programaço para você que gosta de cultura, de artes plásticas e de natureza.
Fica em Brumadinho, cidade de Minas Gerais. Oi, mineirinho!
É isso aí, minha gente. Então, terminamos aqui o nosso Pensar a Dois, deixando aí um grande beijo, um grande abraço e muitas energias positivas para todos vocês.
Um grande beijo e até o próximo Pensar a Dois. Tchau, tchau! Ei, amor, falei cidade, né? De Minas...